AJCM Produções Virtuais apresenta Meets HQ, o podcast.
Salve, salve, internauta! Este é o MixCast, eu sou o baterista e eu posso ver você.
Salve, salve, eu sou o Raul Jordan e eu odiei o Evangelho do Coyote.
Olá, amigos, aqui é o JV e eu tô sem fala pra esse MixCast.
DC 2000, a revista Uma Década à Frente, que foi do número 1 ao 14 em sua primeira fase, revista de 84 páginas, editada e lançada pela Editora Abril. Nossa saudosa Editora Abril.
Rapaz, depois desse serviço aí, eu acho que eu vou na livraria comprar, porque foi um caso de polícia. Você pode me dizer aqui quantas cores por página também, que é só o que tá faltando.
Nossa senhora. Serviço básico de informação.
Saudosa DC 2000.
Pra você ver, MixCast também é cultura.
Claro que é.
Olha só, vamos começar falando sobre o que diabos era DC 2000. Ela foi criada com que intuito? Sim, pra ganhar dinheiro, a gente sabe. Mas além de ganhar dinheiro, pra quem mais eles fizeram a revista?
Pra trazer boas histórias.
A DC 2000 foi criada assim com a proposta de trazer material alternativo. Tanto que ela era a única revista da Abril Jovem na época que trazia material de espionagem, ficção científica, que eram só coisas que ficavam sempre a parte do super-herói. Foi nesse 2000, por exemplo, que a gente viu Checkmate pela primeira vez. E trazia também O Homem Animal, de Grant Morrison.
Edição 3. Lançamento do Homem Animal. Quer dizer, lançamento não. O Homem Animal era um personagem que já andava no limbo, né? Da DC Comics. Era um personagem tradicional. Inclusive na antiga Heróis em Ação já tinha história de um animal.
E a última aparição dele antes da DC 2000 foi durante crise.
Durante crise. Como um personagem coadjuvante, né?
Coadjuvante, piadista.
Antes disso ele tinha participação. Inclusive tem uma das revistas da Heróis em Ação, acho que é a número 5 ou a número 3, tem uma história dele contracenando com a Diana, né? Com a Mulher Maravilha. Homem Animal e Mulher Maravilha. Heróis
e também...
Ação,
pô, dessa eu não sabia.
E pois também, é. Mulher Maravilha, depois de um período na revista do Super-Homem, ela passou a sair em DC 2000.
Também.
Uma das melhores fases, desenhadas e escritas por George Pérez. Uma das melhores fases da Mulher Maravilha, que durou uma boa quantidade de edições. E que até hoje eu espero a saída desta fasezinha no encadernado.
Encadernado de luxo, né?
Encadernado de luxo, como foi
capa
cartonada e imortais.
Esse mix do Homem Animal, Checkmate e Mulher Maravilha, pra mim foi sensacional. Esse
não, mas era, pô.
Ele sustentou por um bom tempo, né?
Com uma boa quantidade de tempo.
É, eu vou ser muito direto aqui, vou ser muito claro. Eles já sabem, então vocês estão ouvindo o podcast saber também. Eu nunca gostei da Mulher Maravilha.
Cara.
Nada contra o Diana, até porque ela é muito bonita e tal. Agora, eu sempre achei a personagem tosca. Mas eu comprei o DC 2000 compulsivamente por causa do Checkmate, que era um material sensacional, e Homem Animal, que desde sempre eu fui vidrado no personagem.
Mas espera aí, baterista. Mesmo com o George Pérez escrevendo,
a fase
desenhando, tu achava ela tosca?
Acho até hoje.
Nessa fase eu não achava ela tosca, porque a fase do George Pérez tratava ela de uma forma mais conceitual. Ele tratava muito do universo mitológico das Amazonas.
Não, tratava do universo mitológico.
A ilha mas... Paraíso, né? Aquela deusarada grega. Né? A Mulher Maravilha como se fosse uma espécie de um mito, né? Um mito criado para fazer a ligação entre a Ilha Paraíso e
a Terra dos Homens.
O patriarcado. E a parte conceitual que o Pérez usou durante essa fase foi muito boa. Até aí foi muito bom. Eu tenho a impressão que a coisa começou a desandar depois.
Quando ela deixou de ser o mito e se tornou super-heroína.
Exatamente.
Não, meu problema com a Mulher Maravilha é porque eu acho, assim, da trindade da DC Comics, pra mim, dos três, ela é a menos crível, sabe? Eu tava contando isso outro dia com o JB. Que quando você escuta alguém dizer super-homem, pô, meu irmão, você pode até pensar que o cara... Pode botar várias ideias. Batman é um nome que, dependendo do contexto, vai impor temor e tal. Agora, quando você fala Mulher Maravilha, quando você está dizendo Mulher Maravilha...
Um temazinho tosco, realmente... Wonder Woman.
Pra você ver, né? Mas não, as histórias não eram ruins não, pelo contrário, eram muito boas. DC 2000, na época do lançamento dela, e durante muito tempo, foi o que tinha de melhor nas bancas. Eu sou marveta assumido, tá entendendo? Todo mundo sabe disso. E pra mim, DC 2000 sempre foi correspondente DC de Super Aventuras Marvel, que era outra revista que era certeza de achar a história boa.
Eu gostava muito, muito, muito do Homem-Animal. O personagem que surgiu como uma promessa de ter grandes histórias. Ele foi até tratado como um personagem caricato no início. A capa da número 3 é fantástica. Eu acho difícil ter havido uma capa tão, tão bem feita como foi a capa da número 3, né? A estreia do Man Animal na DC 2000, né?
Definiu bem quem é ele, né?
Definiu bem.
Ele na frente e a sombra, o espectro do...
A história, animais. A história não é tão boa, né? O lançamento dele, né? A primeira história dele na...
A história com o Fera Boro?
Não, o desenrolar da história melhora, entendeu? Eu tô dizendo a não,
apresentação, tá falando
dele,
no
né?
início.
O início dele, a apresentação. Ele era um camarada que tava lá
aposentado.
Não aposentado, né? Forçado a não trabalhar, que não tinha nada pra ele fazer. Ele era um herói de terceira, de segunda, terceira categoria. Acho que é um empresário que coloca na cabeça dele voltar a participar dos eventos, né? do super-heroísmo. E ele tenta se promover a lá, Gladiador do, né? Vai procurar emissora de TV, né? Vai procurar talk shows, e por aí ele tenta fazer voltar a mídia. E a partir daí ele conta o primeiro caso dele, que é justamente a história do Fera Buana.
O precursor do que o Gladiador Dourado fez em 52.
Exato.
Fera Buana, que a primeira vez que eu vi antes de DC 2000 foi o Hal Jordan que me mostrou, que era uma participação dele em Crise nas Infinitas Terras também.
Também. Era o Deus Branco do Kilimanjaro.
O Deus Branco, que, na minha opinião, não sei da de vocês dois, mas que Crise nas Infinitas Terras merece um mixcast no futuro.
Ah, com certeza.
Deixemos isso para outro momento.
Exclusivamente Crise nas Infinitas Terras. Não tratemos as outras crises.
Não, não.
As crises nas Infinitas secundárias Terras. E não tão importantes quanto. Baterista, ainda sobre a primeira fase, o que é que você destaca?
O Checkmate e o Homem Animal são de longe o que tinha de melhor. Só que tinha uma terceira série muito boa que saía nessa época também. Começou a sair, na verdade, nessa época. E foi a série do Starman. O Starman, quando o Starman era Will Payton.
O camarada foi dado como sumido. Ele durou um bom tempo, tendo sua participação assegurada no mix da DC 2000. E depois de Invasão, eu acredito. Ele reformulou
um pouco antes de, ele aparece um pouco antes de Invasão. Porque na verdade tem que lembrar que...
Não, eu tô falando do sumiço dele.
Sumiço, algumas invasões.
Ele começou a se tornar um personagem mais conhecido no universo todo. Inclusive é convidado pra Liga da Justiça. Uhum. Rejeita o convite, né? Reformula seu uniforme, tenta fazer uma nova concepção de vida e some. Simplesmente some.
Na verdade ele contou sendo publicado, né? Que ele sumiu das bancas brasileiras. Bele problema de abrir o jogo de não dar continuidade às séries publicadas. Porque uma coisa que é legal no SDC é que os heróis têm toda uma questão assim de tradição. O uniforme, ele tem todo um legado, né, da história e tal. Então existe uma história por trás do Starman. E esse personagem que tem aqui não tem nada a ver com o Starman original, que é o Starman que aparece na Sociedade da Justiça. É uma visão completamente nova. Ele é muito parecido com o que fizeram na Era de Prata. Aquela coisa, você pegar só o nome do cara
só
e recriar uma história do zero.
Fizeram com a Lanterna Verde, com o Flash.
Exatamente. Então, nesse caso aqui, o Starman da Sociedade da Justiça, pra quem não conhece, ele é um cara que tem um bastão energético, que eles chamam de bastão cósmico, e com esse bastão ele é capaz de emitir rajadas de energia. Lembra vagamente a Lanterna Verde. Vagamente.
Esse bastão hoje em dia é o mesmo da Sideral.
Exatamente,
é o bastão da Sideral.
Aí o Starman de DC 2000 é um sujeito que foi alvejado por um raio que caiu do céu, e vocês falam por quê.
Agora, licença um pouco aí, baterista, uma dúvida que eu sempre tive. Aquele bastão da Sideral, ele foi reconstruído, né?
Mandaram para um ferreiro para fazer.
Porque na versão de Starman era uma coisa.
Era um bastão.
Como se fosse massa. Era como se fosse a massa da Chayera, da Mulher Gavião.
Não, era curta.
Já na Sideral, ela parece uma vassoura, uma lança.
É porque o bastão da
Sideral. É uma lança, justamente.
É que o bastão da Sideral é o seguinte: o Starman. Tem o Starman da Sociedade da Justiça, tem esse Starman de 2000. E tem uma nova versão, uma última versão do Starman, que era escrito por James Robinson, que essa saiu recentemente do Brasil pela Panini, foi publicada pela Panini. Nessa versão, ele recria todo o mito do Starman.
O Starman é uma espécie de gavião dele, né? Entre personagem e...
Esse novo Starman é chamado filho do cara que era na Sociedade da Justiça.
É passada de legado.
Uma passada de legado.
Acho que foi Zero Hora. Não foi que foi quando...
Foi, que eles tentaram a temática, tentaram modificar todos os heróis.
Teve um outro cara chamado Starman.
Justamente, porque é aquele quadrinho que tem na Zero Hora. Que é um quadrinho que tem lá que ele vai e entrega o bastão pro Jack, filho dele.
Que era quando tinha esse novo Starman, o novo Seu Destino.
E aí ele vai e recusa e entrega pro David. David vira Starman usando o uniforme do pai e tudo. Na quarta parte da primeira edição, ele morre com um tiro. E aí quem tem que assumir o lugar de Starman é justamente o Jack Ryder. O Jack Ryder acaba encontrando outro bastão do pai, que na verdade parece justamente uma vassoura, que ele é maior e tal.
É uma lança. É pra fazer vassoura na brincadeira, mas é pra ter o formato de uma lança.
Exatamente. Nessa mesma série, posteriormente, ele remodela vai ficar daquele jeito. E aí quando ele vai pro espaço, no final da série mensal dele, ele foi pro espaço. Antes pro espaço, ele entregou a lança pra Sideral.
É essa história que tá no encadernado que a Panini lançou?
Não, o encadernado da Panini conta o início da saga, da edição dele. Posteriormente, essas histórias que ele foi pro espaço, isso já saiu na Sociedade da Justiça de Geoff Jones. Que saiu, o início dessa fase saiu na Wizard. Eu não lembro, na verdade não cheguei a ler, então não sei. Mas talvez tenha chegado nessa história. Eu sei que a Panini começou a publicar a Sociedade no 19, na edição 4. Aí,
pelo menos o primeiro arco que saiu na Wizard, ela não trata sobre isso. O primeiro arco que a Wizard lançou da Sociedade, que eu tenho, ela trata exclusivamente do retorno do Senhor Destino.
Mas e a DC 2000?
Tá bom, voltamos pra DC 2000.
Bom, aí, nessa primeira fase, que pra mim foi uma fase muito rica, né, que foi uma fase de lançamento, de redescobertas pra gente, né, os DC-nautas, temos uma das histórias que até hoje é considerada como se fosse uma bíblia do universo HQ, que é o Evangelho do Coyote. É uma edição lançada especialmente para o Homem-Animal. JB é fã dessa história, eu particularmente acho uma história tosca, ridícula. Ela se assemelha até aquela fazinha final da participação do Homem-Animal, quando ele passa por aquele processo de vai e vem, até parece que tá no universo de Lost.
Você não gosta daquela fase do Homem-Animal, quando ele descobre que você faz de quadrinhos e tal?
Não, claro que não. Eu gosto de personagem tratado como personagem, não personagem achando que existe um mundo real por trás dele.
Eu sou fã do Evangelho do Coyote pelo desenho, por me trazer recordações daquela série animada do Coyote com o Papa Léguas. Mas sinceramente, em estilo de HQ, eu vou ser sincero, eu nunca entendi o Evangelho do Coyote.
É uma história complicada.
O Evangelho do Coyote, vamos contextualizar quem tá ouvindo. Quando o Grant Morrison começou a escrever o Meio Animal, as quatro primeiras edições tratam justamente do confronto dele com Fera Buana. Homem-Animal era um personagem, é um cara que ele é um super-herói, só que fracassou na carreira, estava aposentado e aí volta ativo. Quando ele volta, o Homem-Animal, pelo que o nome sugere, ele não se transforma em animais, ele copia habilidades de animais.
A versão masculina da Vixen.
Os poderes dos dois ainda, da mesma forma. A gente descobre em edições posteriores de DC 2000 que os poderes dos dois vêm do mesmo local.
Pois é. Aí essas quatro primeiras edições do Homem-Animal são uma história bem legalzinha. Na quinta edição, que é justamente o Evangelho do Coyote, é onde o Grant Morrison começa a se soltar. Ele fica, não fixei os pés aqui e agora eu vou fazer a série que eu queria. O Evangelho é uma história bastante lisérgica.
É o quê, homem?
Lisérgica. Totalmente lisérgica, cara. Totalmente lisérgica.
Mais um desafio para os internautas.
Dicionário. Dicionário.
Mineza trazer um Aurélio, O bom é que ele não vai saber o que é agora. Diz aí o que é isso. Tá lançado o desafio pro próximo podcast. Se você
calma
lá,
o que é esse termo. Eu fiquei surpreso de saber o que era lisérgico. Lisérgico nada mais é do que uma coisa que é movida a substâncias não naturais. O estado de consciência, o estado de consciência provocado, por exemplo, pelo uso de drogas.
Entendi. A lombra.
Popularmente chamado de nombre. Eu já disse e repito, Mixcast também é cultura.
Exatamente. Já dizia Marral.
Por que o Evangelho do Coyote é tão interessante? É aqui que o Morrison começa a plantar os alicerces que viria a ser o Meio Animal no futuro. Nessa história, o nosso querido Buddy Baker, o Meio Animal, acaba encontrando um coiote no meio do deserto. Depois de uma série de eventos que acaba levando ele pra lá. E esse coiote tem um bastão, tava carregando um bastão no pescoço amarrado. Quando ele pega esse bastão e abre e pra ver o conteúdo, é uma história. Uma história sobre um coiote que é. Exatamente, um coiote que trabalha, que era. Tipo aquele coiote dos animais.
Que é exatamente o coiote do Papa Léguas.
Coiote e coiote.
Pois é, só que, claro que pra evitar direitos autorais, problemas e tal, desenho foi modificado, mas é basicamente isso. E ele é uma passagem de desenho animado. Só que alguém vai e transforma ele num coiote de verdade. E ele morre e ressuscita, até encontrar um animal e entregar pra ele a história do cara.
Se eu não me engano, quem transforma ele em um ser tridimensional, vamos dizer assim, é exatamente o
Grant Morrison.
Ele vai conversar com o Grant Morrison.
É o Grant Morrison.
Porque ele tá cansado dessa história de perseguir o coiote ou o que seja e levar a bomba na cara, cair de 1000 metros de altura, depois uma pedra esmagar a cabeça dele. Ele tá cansado disso, vai brigar com o deus dele, que é Grant Morrison, e esse deus, por punição, acaba mandando ele pro, vamos chamar assim, de mundo real, pro mundo do homem-animal.
Cara,
não é baterista.
Apesar de eu achar essa história tosca, essa história é considerada uma das melhores lançadas por Grant Morrison no universo DC. Inclusive, essa história gerou, coroou o sucesso do Homem-Animal em seu relançamento lá nos Estados Unidos, fazendo até com que a editora Abril relançasse de forma traduzida. A estreia da sessão de cartas da DC 2000 foi com cartas traduzidas, cartas enviadas por
cartas leitores, americanas.
Cartas enviadas por leitores para a edição, aliás, para a editora DC Comics, né, de diversas partes do mundo. E, a exemplo, eles usaram dois leitores, um de São Francisco, outro da Inglaterra e mais um do Canadá. E são cartas que foram enviadas para a DC exatamente fazendo a coroação dessas histórias do Homem-Animal, inclusive com o congraçamento do Evangelho do Coyote.
O Evangelho do Coyote é uma história sensacional. Leiam, vocês não vão se arrepender.
Uma fase que eu acho que ficou bem marcada dentro dessa primeira fase da DC 2000 foram os eventos que envolveram a invasão.
É verdade. Entre os números 11 e 13, tínhamos a participação dos personagens que saíram desse 2000 na invasão alienígena. O que é que foi a invasão? Era o crossover da DC daquele ano. É interessante reparar que nessa época, as grandes histórias, elas sempre eram grandiosas, sempre eram grandes sagas, mas não eram a saga que ia mudar o universo como nós o conhecíamos, como
não
hoje
ia
dia.
Gerar consequências pro restante do universo.
Exatamente, cada crossover, desde Zero Hora, cada crossover que sai é sempre a história para acabar com as outras histórias. Porque a semelhança com a Segunda Guerra Mundial não é mera coincidência.
Série Invasão, pra mim, foi uma das melhores minisséries que eu já li da DC Comics. É, como você já falou, não gerou consequências graves para os demais personagens, né? E manteve o universo com toda a conotação que já tinha na época, mas serviu para fazer com que esses novos personagens do universo DC, que estavam sendo lançados como Homem-Animal,
Starman
principalmente, que teve uma participação fundamental, a Mulher Maravilha teve uma participação fundamental,
o novo nuclear da época,
mas o novo nuclear não estava aí, né? Ele vai vir numa fase posterior da DC 2000. Mas nessa primeira fase, os principais personagens da DC 2000 tiveram participações fundamentais dentro da invasão. Mulher Maravilha, Homem-Animal e Starman. Inclusive, Homem-Animal teve histórias em parcerias com o Gavião Negro e com a Mulher Gavião, ainda daquela fase do rebuscado que existia entre as origens de quem seria o Gavião Negro, quem estava na...
Calma aí que a gente já fala do Gavião Negro. A gente vai chegar lá.
A primeira fase da DC 2000, após a invasão, se encerra na edição 14. A revista Uma Década à Frente anunciava a chegada do Homem-Animal à Liga da Justiça. A sua participação na invasão rendeu-lhe o convite para participar da Liga da Justiça. Infelizmente, a Liga da Justiça é Europa,
que era uma sucursal da Liga Internacional.
Era filial.
Era, tinha a Liga América, a Liga Europa e
a Liga Antártica. Edição A Liga Antártica. Isso é assunto para um futuro Mixcast.
O Mixcast que vai ser exclusivamente voltado para a Liga da Justiça Internacional e suas ramificações.
E com a qual a gente vai descer o pau.
Com certeza.
Não se eu puder evitar.
A segunda fase desse 2000 foi até a edição 24. E cara, era um petardo.
Mais um.
Petar é colosso, minha gente. Pelo amor de Deus.
Muito bem. Mixcast também é cultura.
Na terceira vez consecutiva. Pense só, meu povo. Você chega numa banca de jornal, compra um gibi com 80 páginas. E aí, beleza. No ano seguinte, você volta lá e você encontra um colosso com o dobro do tamanho, o dobro de ação, o dobro de séries e o mesmo preço.
Só o que faltou pra essa revista ser fantástica foi uma capa melhor.
Essa capa do número... vamos chamar de número 1 dessa fase, ela é fraca.
Apesar de ter sido uma ótima arte, né? Mostrando
mas o
seu
visual...
destino, mas poderia ter uma capa mais voltada para a grandiosidade que a DC 2000 estava se mostrando naquele momento, para o universo DC.
De qualquer maneira, essa fase marca a entrada de várias séries na DC 2000. Legião dos Super-Heróis, Senhor Milagre, Legião 91, Nuclear e o Senhor Destino.
Agora, por que tinha essa mania do pessoal da Editora Abril aqui de colocar o ano de referência da Legião como se fosse um balanço contado, né? Tá... Teve Legião 91, 92, 93.
Por causa da Legião dos Super-Heróis, era sempre pra ficar 1000 anos de diferença.
Ok.
Porque como a Legião, muitos membros da Legião eram tidos como antepassados diretos
de
membros
isso
da Legião dos Super-Heróis, então era pra ficar demonstrando que as histórias estavam acontecendo com um milênio entre uma e outra.
E se bem que Legião era uma sigla.
Peraí, o baterista sabe.
Liga Extra Governamental Interestelar Adjuvante da Ordem.
O cara é o Wikipedia. O cara é um petardo.
Se algum dia a internet cair, as rádios falharem e os canais de televisão pifarem, teremos o baterista.
Muito bem. Edição número 15. Com o final da invasão, com os eventos que sucederam a Max Série, né, que eu considero a Max Série porque pra mim foi ótima, novos personagens foram incorporados aos nossos mix. Que para efeito de Brasil, e a revista que recebeu toda essa nova gama de novos personagens e relançamentos e novas histórias foi realmente a DC 2000, ainda tratada como a revista uma década à frente.
É porque era a revista uma década à frente. Ela tinha o dobro de espaço em relação às outras e a qualidade do material era indiscutível. Apesar que, me permito fazer um comentário, que eu sempre detestei o Senhor Milagre.
O Senhor Milagre é um personagem que, pra mim, não teria lugar em canto nenhum, em grupo nenhum, em revista nenhuma, né, na DC Comics.
Pra mim também. É tão provável que, tanto na época do lançamento dessa revista, como em todas as vezes em que eu a relei, eu sempre pulava.
O Senhor Milagre...
Era a história. Não me pergunto o que acontecia com o Senhor Milagre nessa época.
É Jack Kirby, não é isso? Jack Kirby, né? Senhor Milagre, né? Novos Deuses.
É criação do
Jack Kirby, né?
É criação do Kirby, mas...
Ele deveria ter ficado lá no universo dos Novos Deuses, né? E não ter uma edição própria pra ele. A Grande Barda, que personagem. Você achava Mulher Maravilha ridícula, imagina a Grande Barda.
A Grande Barda é um caso à parte. Tem que, tem que tirar um dia só pra falar sobre isso.
Eu gostava do Mix, né? Apesar de saber que algumas histórias não eram bem assimiladas, né? Pelo nosso universo aqui brasileiro.
Senhor Destino, por exemplo.
Senhor Destino, por exemplo, a gente já pegou o Senhor Destino no meio do caminho. Ele já era um personagem que estava em fase de transição. Era o alter ego dele era composto por um casal.
Né? A fase do Senhor Destino.
Ele já não estava mais com o Nabu Kent.
Não. A fase do Senhor Destino que saía em DC 2000 era uma continuação direta de um primeiro arco dele que saiu em Super-Homem. Que é exatamente o arco onde Kent Nelson desiste. De ser a personificação...
Kent Nelson.
Não, Nabu é o nome do espírito.
Ah, ok.
Nabu é um dos olhos da ordem.
Ok.
Kent Nelson era o nome do hospedeiro desde a época em que ele fazia parte da sociedade. Então ele desiste de ser o hospedeiro e surge um outro rapaz que assume. Isso saiu na revista do Super-Homem entre o número 87 ao número 89. 86, 89, né? Nessa faixa.
Eram histórias que não fugiam, né, do misticismo, né?
Não.
Pra quem curtia o Senhor Destino, não fugia a regra das suas histórias.
Aí quando terminou esse primeiro arco em Superman, em Super-Homem, o Senhor Destino foi exatamente pra fazer parte do mix da DC 2000. E a partir daí eu tô fora porque era mais um personagem na DC 2000 que eu não lia.
A fase da Legião dos Super-Heróis que veio para DC 2000 era a fase do Kate Giffen.
Era o Kate Giffen.
E era uma boa fase.
Apesar dele desenhar os personagens quadrados, diferente do quando ele começou a desenhar a Legião, que foi nos primeiros números da revista do Super-Homem pela Editora Abril. Se você que está nos ouvindo tiver a coleção do Super-Homem e tiver a coleção de DC 2000, pode pegar os números 6, número 30, número 32, 33. Pegam as edições da DC 2000 a partir do número 15 e comparem. Tudo bem que são anos de diferença entre um período e outro, mas na maioria das vezes eu vejo um artista evoluir o seu traço. No caso dele, foi uma regressão, porque o desenho ficou horrível.
Olha, pra quem tá ouvindo isso aqui, esses números que ele citou, ele fez tudo de cabeça. Tá entendendo? A gente tá aqui com um bolo desse 2000 na frente pra poder reavivar na memória. Agora, ele sabe tudo do sobrenome de cabeça.
É que eu tenho claro. A coleção. Eu tenho essas revistas.
Se um é o Wikipedia, o outro é o quê?
O Google.
O dominante. Além da Legião dos Super-Heróis.
Rapine e Columba.
Rapine e Columba foi mais à frente. Já não veio nem tão nessa edição 15, né? A gente tá se atendo a essa edição aqui. O lançamento, né, desse novo conceito de quadrinho que a DC 2000 trouxe.
De nuclear.
O nuclear. E aquele nuclear da segunda fase do nuclear.
Né, nuclear já era... que veio em Super Powers 12.
12,
não é?
Isso, exato. É aquele nuclear do Super Powers 12, né? Que era o russo, né? O Mikhail, sei lá das quantas, com
Ronnie
Raymond, né? Já sem o Professor Stein.
Que foi quando mudaram, né? Nessa edição começa a fase nuclear, que ele muda o enfoque dele, também fica uma coisa mais voltada para a ecologia. Assim como o meio animal, também já estava caminhando para esse. Estava indo para esse caminho.
O nuclear vai se tornar mais à frente uma espécie de um elemental.
Uma espécie não, ele era. Ele se torna o elemental do fogo.
Juntamente com o tornado.
E o monstro pântano.
Continuando nesse mix, o Starman, em ótimas fases, em ótimas histórias. E a novidade da Legião. JB pode falar um pouco da Legião.
A Legião 91?
Legião 91. Ridículo isso. Parece um balanço contábil.
Bom, a Legião era composta por membros que eram prisioneiros de guerra durante a invasão.
Exato.
Durante a prisioneiros que foram feitos pelo conglomerado de planetas que invadiram a Terra.
Era a Aliança, né?
Era a Aliança.
Vamos contextualizar. A Aliança Alienígena era formada por 9 raças que foram sucessivamente impedidas por heróis da Terra de cumprir seus planos maléficos do mal.
E conquistar o mundo.
Individualmente nunca conseguiram. Né?
Aí eles foram e disseram o seguinte: a gente vai agora de bolo pra ver o que vocês fazem. E pegaram todos os planetas que eram simpatizantes da Terra e de cada um pegou um número X de prisioneiros.
Era aquela coisa: ele chegava pro planeta e dizia: você vai participar da nossa aliança? Não, vou não. Vocês querem que a gente acabe com vocês? Não.
Então entregue seus heróis.
Tudo bem, toma. Era mais basicamente isso.
Aí a Legião 91 era formada por 6 indivíduos dignos de nota, liderados por
Vrildox. Nada mais era do que a versão antepassada do Brainstorm,
né? Ele era antepassado direto.
Direto.
E posteriormente descobrimos que ele era filho do Brainiac, que era um dos inimigos mortais do Superman.
O Brainiac que incorporou no Milton Fine?
O Brainiac que incorporou no Milton Fine. Ele era filho.
Nessa mesma fase, mas que não saiu na edição 15, também tem Rapina e Columba. Que vinham do DC Especial 3. Na época que, acreditem, Rob Liefeld desenhava muito bem.
Quem?
Rob Liefeld.
Eu gosto do traço do cara, hein? Agora. Agora o problema é que ele não tem proporções, mas.
Olha, pessoal, vocês não levem em consideração o que o Hal Jordan falou. Ele é muito moço ainda. Ele ainda não aprendeu as coisas da vida.
O cara desenhou os Titãs há pouco tempo nessa nova fase, pô. Tirando os conceitos de
será o cara. Vamos voltar pra DC 2000, porque é melhor. Tá?
Me desculpe, I'm so sorry.
Perdoe, ele não sabe o que fala.
Vai lá.
Olha, pra mim isso é passivo de excomunhão. Deixa registrado no.
Vamos lá, Rapina e Columba, na DC 2000.
Rapina e Columba vinha do especial, DC Especial 3. Já era a segunda versão da dupla. Rapina e Columba originalmente eram dois irmãos, Hank Hall e
Don Hall,
que cada um deles representava uma entidade. Hank era agente dos Olhos do Caos e Don, os Olhos da Ordem. Em situações de perigo, eles diziam o nome da contraparte, um dizia Rapina, outro dizia Columba, e eles se transmutavam em indivíduos dotados de reflexos amplificados, velocidade e super força.
Pra quem não tem essas revistas em mão, mas acompanhou a fase Liga da Justiça Sem Limites, quem tiver em casa o DVD, um dos DVDs dessa fase da Liga, pode ver eles dois atuando em um episódio ao lado da Mulher Maravilha, Hank e o irmão. São exatamente são versões dessa fase que o baterista tá falando.
Eles resgataram os personagens originais, né? Porque por em 2000 a gente já tá tratando de Rapina e Columba na nova formação, né? Com o Hank e com a Columba sendo outra pessoa.
Downgranger. Porque o Don Hall morreu em crise.
Exato.
Olha aí, mais uma citação à crise nas Infinitas Terras.
Em toda a história do universo DC, a gente vai estar sempre tratando de crise. É impossível a gente falar em algum contexto atual sem tratar de crise.
Pois é. Porque é uma coisa que. Sobre Rapina e Columba, eu quero fazer dois pontos. Em primeiro lugar, é interessante notar que cada um foi criado para servir aquela entidade especial. No momento em que o Don Hall começou a ficar caótico e violento, como o irmão dele, o cara perdeu acesso aos poderes. E aí, a Downgranger, que é uma personagem feminina, ela tem a cabeça em mais lugar e tal, acabou ganhando os poderes de Columba.
Interessante.
Posteriormente, se juntou com o Rapina e fizeram nova dupla.
Interessante é que mais à frente, muito bem à frente, a gente vai descobrir que esse momento que você tratou aí aconteceu simultaneamente. No momento em que
era
ele perde os poderes, exatamente
na hora que ele morre em crise. Falar, no momento exato em que o Columbo morre, em um outro ponto do país,
a garota tá recebendo os poderes.
O nome dela, baterista?
Dawn Granger.
Ela recebe os poderes no momento exato.
Exatamente.
Na verdade, ainda pior do que isso. Porque ela não tá no país, ela tá na Europa. E os olhos da Oris são tão pilantra, pra dizer isso, que eles tiram os poderes do cara e ele tá passando soterrado num prédio. Se tivesse os poderes de Columbo naquele momento, ele teria sobrevivido.
Soterrado no prédio?
Foi.
Mas ele não morreu pelas mãos de um dos...
Não.
De um dos membros, de um dos espectros negros do Antimonitor?
Não.
Não,
isso é reescrito. É assim que ele aparece morrendo em crise.
Foi redefinido.
Só que na série de Rabino e Columbo é assim que ele morre.
Ah, eles reescreveram a morte dele.
É.
Pra bater.
Ele tá fazendo
com...
um salvamento.
Pra bater.
Ele tá fazendo um salvamento. Se eu não estiver enganado, ele tá nesse momento tirando algumas vítimas de um muro que tá caindo, ou de um prédio que tá caindo, uma coisa assim. No momento em que ele salva as vítimas, o prédio cai por cima dele. O muro, eu não lembro se era um muro, mas era uma construção, caiu por cima dele.
E uma coisa que eu queria citar aqui é que é legal notar que na época a gente não tinha muito conhecimento assim, de inglês, nem de como é que eram as publicações estrangeiras e tal. Mas, fuçando na internet, eu vi que o nome da série é Hawk and Dove. E me soou estranho porque traduzido literalmente seria Falcão e Pombo.
Isso explica a roupa deles.
Não, claro, é uma ave de rapina e uma ave de coluna, né? É uma pomba. É uma pomba e um gavião, por exemplo.
A roupa deles.
É verdade.
Pois é, eu acho que isso serve pra dar uma cutucada em quem vive reclamando de traduções e adaptações. Porque, venhamos e convenhamos.
Você leria.
Gavião e Pombo.
Gavião e Pombo.
Você visse essa edição. Grande lançamento da revista DC 2000, incorporando hoje Gavião e Pombo. Falcão e Pomba. É isso. É, durante essa mesma fase que chegou Rapina e Columba, também a gente acompanhou o desenvolvimento do novo nuclear. É, foi por essa época também que o nuclear começou a se tornar aquele elemental que a gente já tinha tratado anteriormente. E voltando ainda ao Rapina e Columba, vale lembrar uma curiosidade que vai se desenrolar mais pra frente, não, o Hank Hall vai se tornar o monarca.
Só que isso já é bem mais pra frente.
Bem mais pra frente. Já não tem mais nada a ver com a DC 2000.
E nessa mesma edição, a edição 16 da DC 2000, nós temos o começo da origem do homem-animal por Grant Morrison.
Bem sacado. Inclusive, essa origem do homem-animal é mantida até hoje. Foi muito bem colocada essa origem pelo Grant Morrison.
Foi muito bem aceita.
Agora há pouco, no 52, né, ele recebe a visita dessas entidades, os arquitetos, né? Os arquitetos recebe a visita desses arquitetos na Max 52. E
essa origem dele é uma história tensa, é uma história, pra época, pesada. Eu me lembro bem que na época do lançamento, eu só consegui compreender bem o que Grant Morrison estava fazendo quando eu li uma sequência de duas, três edições seguidas. Porque quando eu as lia no mês de lançamento, eu até comentava muito isso com o Hal Jordan, eu perguntava o que é que esse cara está fazendo, porque eu não estou entendendo nada.
Na verdade, ele deu uma bagunçada no Homem-Animal. À medida em que ele explicou...
Ele repetia muitas sequências, mudando falas, e a gente ficava, o que é que tá falando aqui? É isso ou é aquilo? Só dá pra gente entender realmente quando a gente pega a saga completa.
Essa história que termina naquela viagem, né, que o Morrison depois aparece pra ele, né?
O começo dela é aí na origem dele, quando ele começa literalmente a viajar.
Literalmente.
Igual a Alan Moore.
Não chega tanto.
Não, eu tô falando na viagem, na lombra. Começa exatamente a partir dessa edição.
O
caldeirão.
Eu vou aproveitar aqui pra contar uma pequena historinha. Por isso que eu digo que Morrison é bom, mas não é tanto quanto Moore. Uma vez o Alan Moore, ele tava jantando com o Paul Levitz, que na época era editor da DC Comics. Eu posso estar enganado, não sei se era realmente o Levitz, mas essa história que eu vou contar, ela tá num encadernado da Panini sobre o Alan Moore. Lá tem os nomes certinho e tal, beleza. E aí, eles saíram com suas namoradas, esposas, etc e tal, e começaram a citar plots para histórias. E nesse momento, ficou tipo uma disputa de quem tinha a fazer a história mais louca com o Super-Homem. Não, o Super-Homem fazendo isso, o Super-Homem fazendo aquilo, não sei o que, beleza. Quando acaba tudo, eles estão saindo, o Alan Moore segura o cara pelo braço e diz: Superman no inferno. Isso serve para ilustrar quão louco pode ser o Alan Moore.
Infelizmente fizeram essa história na edição americana, a Action Comics 666, e aqui no Brasil saiu na Superman 66, da Panini. Eu adoraria que tivesse sido escrito por um dos dois, porque a história é péssima. História, o cara que escreveu ela é péssimo.
Nessa fase da descrição também, a gente pode reparar o desenvolvimento também da Legião 91. E aí que ela começa a ganhar forma, a ambição do Brewdog começa a ficar bem mais explícita. Que essa fase ela coincide com o fim da Tropa das Lanternas Verdes. Não tinha ninguém para proteger.
É verdade.
O universo.
Eles se tornaram a Polícia Intergaláctica.
Exatamente.
E cumprindo muito bem a função. Eu gostava muito das histórias da Legião.
Que é quando nós temos uma aparição do Lobo.
Personagem mais detestável do universo DC.
Ele é aquele tipo de cara que a gente detesta, odeia. Mas as histórias dele são boas.
Eu odeio o Lobo. Eu odeio o cara arrogante. E ele é o tipo do arrogante.
Agora, o Lobo é Wolverine do universo DC.
Baterista, me tem uma dúvida. O nome original dele é Lobo mesmo?
É Lobo mesmo.
Wolf?
Lobo, não. Lobo. Lobo.
L-O-B-O mesmo?
Aham.
Era uma dúvida que eu sempre tive.
Que nesse caso aí, eu não sei. Senta a mão pra ir atrás e descobrir. Mas eu desconfio que o contexto do chamamento espanhol.
É Lobo?
Não, Lobo mesmo. Porque Lobo no, é, tanto no português como no espanhol, Lobo é Lobo.
Da mesma forma.
Uhum.
Uma dúvida que eu sempre tive.
Essa segunda fase da DC 2000 se viu, além de lançamento e demais novidades para o nosso contexto do universo DC, ele também tentou fazer com que o leitor do quadrinho se aprimorasse mais dos lançamentos envolvendo Legião e Legião de Super-Heróis. Tivemos ótimas histórias dessas duas equipes nesse novo mix. E foi durante essa segunda fase também que o Starman começou a assumir da revista. As suas histórias começaram a ficar mais espaças, né, entre uma edição e outra.
Histórias fracas,
né, nada que se comparasse àquele início até a fase da invasão. O Homem-Animal também foi perdendo um pouco de espaço, né, não tanto porque ele já era um personagem bem conceituado da revista.
Quando a DC 2000 entrou no regime, ela voltou a ter 80 páginas, isso coincide também com o fim da Legião dos Super-Heróis na revista. Ela foi transferida para Super-Homem. Publicaram uma saga em 4 partes, depois disso, No More Legião dos Super-Heróis.
No More Legião. E passamos um limbo muito grande sem Legião dos Super-Heróis.
Iniciamos a terceira fase da DC 2000 com uma péssima notícia, que era a volta para as 84 páginas. E logo na primeira edição temos a história de praticamente dois personagens mortos e um que já estava morrendo, que era o Senhor Destino, o Senhor Milagre e o Starman.
Infelizmente a gente sai de uma revista de 160 páginas, um mix impressionante de histórias lançadas para um formato econômico. Na época era o formato tradicional, de 84
era o tradicional, páginas. Todas as revistas era
infelizmente a gente perdeu muito em conteúdo. E logo de cara a gente encontra o quê? Duas histórias ridículas, né? Que vamos dizer assim, para efeito do contexto universal. Senhor Destino e Senhor Milagre não acrescenta nada ao universo DC.
E já eram personagens que já estavam se preparando para sair.
Não eram. Eles são personagens fundamentais. Eles não, eu vou corrigir. O Senhor Destino é um personagem fundamental quando se trata de algo voltado para magia. Mas em história solo, ele não acrescenta nem acrescentou nunca nada ao universo DC. Então a gente tem a abertura dessa terceira fase da DC 2000, revista voltando a 84 páginas, com a perda de várias outras histórias de qualidade, dando espaço a quem? Senhor Destino, Senhor Milagre e o sempre ótimo Starman.
Isso não perdurou muito tempo, que já na edição seguinte, Senhor Milagre dava adeus para não voltar mais.
Amém.
E tínhamos o retorno do Homem-Animal, ainda com Grant Morrison. Lembrando que, para quem não sabe, Morrison escreveu toda a fase do Homem-Animal que saiu em DC 2000, que é toda a aclamada fase dele, onde fez experimentos e tal. A gente vai tratar disso daqui a pouco. Digno de nota, nessa fase a gente tem ainda a estreia de um personagem que, pra mim, era muito bom. Assim, gostei muito dele, que é o Gavião Negro. Ele voltava, ele tinha passado por uma nova reformulação. Mais após bom. A minissérie Mundo Gavião. Depois disso ele saiu no Super Almanac DC3, que é uma homenagem a Ebon, pelo formato que é flip-flop, etc e tal. Flip-flop, pra quem não sabe, é aquela coisa: você pega o gibi de um lado, vê ele de um jeito. Quando você vê a contracapa, ele tá de ponta cabeça.
E é outra história.
E é outra história.
Como eu disse, homenagem, pra mim, homenagem a Evo. Depois disso, ele voltou, ele começou a sair em DC 2000. Que deram uma reformulada, onde ele era um policial, Tanagariano, que vinha pra Terra e tal. É uma fase bem interessante. Mas eu ainda me prendo mais ao Homem-Animal.
Carter Hall. Que é o seguinte, tivemos o Gavião Falcão Negro e a Mulher Falcão
na Era de Prata
da Sociedade da Justiça, okay. Certo? Eram dois humanos, que o cara era um cientista, então ele desenvolveu cintos antigravitacionais, desenvolveu as asas.
Alguém me traz um litro de conhaque, pelo amor de Deus.
E ele e a esposa passaram a atuar. Quando formou a Liga da Justiça, esses dois entraram na Liga da Justiça como treinadores dos novos heróis e como um contato entre a Liga e a sociedade. Quando a sociedade foi mandada para um limbo para enfrentar um demônio, surgiu um novo casal de alados, chamados de Gavião Negro e Mulher Gavião. Um Tanagariano e um Terráqueo. No final de Invasão, se descobriu que esse Gavião Negro era um espião mandado à Terra para coletar informações que viabilizassem a invasão.
Então aquele Gavião Negro que faz uma participação na história do Homem-Animal em DC 2000 é esse espião?
É.
Porque é o personagem... É caracterizado.
Caracterizado com aquele uniforme. Gavião, com aquele que a uniforme gente conhece, né?
Exato. E não esse uniforme policial do.
Não, é aquilo ali, ele era. Ele se dizia ser o Falcão Negro de volta.
Ok.
Só que na realidade ele era um.
Um espião tanagariano.
Um espião tanagariano. Então, para todos os efeitos, o primeiro Gavião Negro, que o outro ele se chamava Falcão Negro. O primeiro Gavião Negro era esse que começou a sair em DC 2000. Carter Hall e sua parceira Shayera Khan.
Lembrando que o Gavião Negro dessa fase, como eu já disse anteriormente, ele partiu de conceitos apresentados na minissérie Mundo Gavião. É mais velharia.
É velharia. Hank Ward, né? O nome da revista.
Uhum.
Nessa fase também do Homem-Animal, o envolvimento dele com as questões de cunho mais ecológico, fica mais e mais evidente. Tem até uma capa que me chamou muita atenção, onde tem um golfinho que está sendo atingido por um arpão e ele está indo.
A história que ele participa com a Delfim. É uma ótima história, eu gostava dessa personagem.
Ou também tem outra capa, onde ele segura um macaco aqui, um macaco que foi alvo de experiência, já que os olhos estão censurados. É coisa que dá para chocar mesmo. O Morrison sempre se preocupou com isso. Ele acha que os quadrinhos, eles têm que fazer alguma coisa para o leitor. Não é só divertimento, tem
uma contrapartida.
Uma contrapartida. Alguma coisa que você lê e faça você pensar depois. Isso fica bem evidente nessa fase do Homem-Animal. E mais para frente, vem o choque. Já que ele, de tanto cutucar os donos das grandes multinacionais e tal, ele acaba tendo a família assassinada. E aí, pira na batatinha.
É verdade. E uma das cenas, eu acho que na época foi a cena mais chocante que eu vi numa história em quadrinhos. O mercenário chega na porta da casa do Bud, né, sua esposa abre a porta e ele já começa a pipocar. Mete o balaço nela e a sangue frio mata os dois, Maxine e, como é o nome do guri que eu esqueci?
Cliff.
Isso.
É que vale lembrar que nessa época
o pior é a última cena, né? A última cena são os três lá com aquela cena de filme de policial em que o camarada leva o tiro e escorre pela parede. O camarada tá lá embaixo encostado na parede com a faca
e
o rastro de sangue. Uma cena chocante.
É uma sequência bem violenta mesmo.
Bem violenta, né?
Pra época, né? Muito. Década de 90.
Aquele não era comum.
Mas as HQs, pelo menos as HQs de super-herói,
que era voltado para um público infanto-juvenil, né? Década de 90 ainda não tinha esse cunho adulto das HQs que tem hoje.
Eu ainda acho, até hoje, uma cena bastante violenta.
É violenta.
Até porque, o que mais impressiona é porque além tá uns três mortos no chão e tal. Só que o mais impressionante, pô, é que do lado tá o gato, lanchando. Então você tem aqui o cotidiano e o dramático na mesma cena. Então é uma sequência muito forte.
Foi muito
forte. Vale a pena lembrar que nessa época, o Homem-Animal, eu já começava a passar por experiências de cunho narrativo. O monstro já começava a viajar, já a sair, tentar sair de vez do eixo super-herói. Aí,
o normal, vamos dizer assim.
Eu prefiro chamar de eixo super-herói, né? Porque
ele tenta fazer do Homem-Animal um personagem pensante.
É,
né?
Um personagem pensante.
E não um personagem escrito, roteirizado.
Exato. É brilhante a sequência porque nessa mesma história onde ele vê a família dele morta, antes de acontecer, é claro, ele tá no meio do deserto com um cara e ele ingere semente de peyote, que é um alucinógeno. Aí no meio da viagem, é um choque porque você tá virando a página e quando você vê a página seguinte, pô, ele se vira para o leitor e diz, eu posso ver você.
Exatamente.
Na época, pra mim, foi um choque.
Mas deu um choque.
Eu nunca tinha visto aquilo
Eu particularmente não gosto disso.
Eu já tinha visto algo parecido no filme Curtindo a Vida Doidado.
Não,
eu tô falando o caso particular, o meu caso. Eu já tinha visto isso no filme Curtindo a Vida Doidado, onde o personagem de Matthew Broderick conversa com o espectador durante o filme todo.
Mas no quadrinho
era novidade. Um super-herói olhar assim em sua direção e dizer: eu tô vendo você, eu sei que você tá me lendo, ó, quando virar a página, cuidado pra não me machucar.
Eu acho isso tosco, eu não gosto disso.
Eu sempre gostei muito disso, porque quando bem executado, sempre rende boas histórias. Tem um caso muito engraçado, que o JB vai lembrar disso, que é na fase do Quarteto Fantástico, escrito por John Byrne, onde o Reed Richards é enviado ao Império Skrull e responsabilizam ele pela destruição do planeta. Aí ele fala não.
Baterista, é um julgamento que tá tendo. E no meio do julgamento, o Reed olha pra cara do que seria o promotor e fala: não fui eu que o salvei, foi John Byrne.
E aí os aliens vão na casa do Byrne, raptam ele e levam ele pro julgamento.
Ridículo. Eu não gosto disso.
Aconteceu isso. Esse fato assim de interagir entre o mundo real e o HQ, primeira vez que eu vi isso, tenho certeza que vocês que estão nos escutando, praticamente ninguém vai se recordar desse ponto.
É velho pra caramba.
É velho.
Tempo que nem tinha história em quadrinhos, quer ver?
Não, tinha sim. Eu vi isso em Super-Homem número 6.
Superman 6.
De Editor Abril, a primeira numeração.
1984.
Sinestésicos de plantão. Vejam a naftalina aparecendo no ar.
Edição de dezembro de 1984, onde
o Mixcast vai ser muito bom quando a gente conseguir incorporar cheiro, odor, através da internet.
Como eu disse, nesse teste eu não estou.
Os alérgicos, cheiros. Por favor, os alérgicos, vocês vão ter que tomar polaramine antes de ouvir o Mixcast.
Se afastem. É que o Super-Homem tá voando, tá mostrando uma rede de televisão, tá mostrando ele voando e contando o que tá acontecendo na cidade. E o desenhista da época, o Kurt Swan, tá assistindo televisão de frente a uma prancha de desenho. Então ele olha pra televisão, vê o que tá acontecendo, vê o que o Super-Homem tá enfrentando o tal vilão, vira e desenha na história em quadrinhos que eu estou lendo.
Nessa fase do Homem Animal também, essa fase da revista, na verdade, vai trazer o final da saga do Homem Animal. Depois que a família do é assassinada, o cara se revolta e começa os uniformes bem diferentes do normal, né? Em vez de do amarelo com azul e tal.
Esse uniforme, inclusive, é um uniforme que ele vai buscar na mala dele, porque era o primeiro uniforme que ele usou quando se tornou um animal.
Exato, e como o uniforme é feito de couro e ele vira o ativista dos animais, ele para de usar.
Faz um corte de cabelo bem anos 90, de quando o cara decidia: eu vou vingar a morte de minha família.
Volta nos 90 nisso. E depois de vingar a família, que não dá muito trabalho, vemos e convenhamos, ele começa a viajar, e o Morrison viaja junto com ele. O cara acaba encontrando gente da crise, antes da crise acontecer, e descobre que tá numa história em quadrinhos. Vai parar num limbo dos personagens esquecidos, um local onde tá todo mundo que já morreu, que não é mais publicado, e o ápice de tudo, ele vai bater na porta do Grant Morrison, que diz: eu sou o cara que escreve suas histórias.
Ele ainda duvida, né? Ele diz: não, minha vida não é isso. E ele fala: me ataque, não, eu não vou lhe atacar. Até que chega um ponto que ele perde a cabeça, ataca Grant Morrison, mata Grant Morrison. Aí nisso Grant Morrison aparece atrás dele e faz: eu não disse que você ia me atacar?
Exato. Que é um grande papo, uma grande conversa do escritor com o personagem e com o leitor. Tudo que o Homem Animal trata é explicado nessa história. Ele fala que ele queria fazer um enfoque ecológico. Ele inclusive dá endereço de organizações que você pode entrar em contato para ajudar.
Proteção
tudo em defesa
dos
animais. Tá entendendo? E no final ele diz: não. Eu pergunto: o que você matou minha família? E o Morrison responde: é porque tinha que ter um efeito dramático e tudo.
Mas você não podia fazer que era um sonho, ou então me fazer viajar no tempo e evitar que isso aconteça?
Não, porque isso tinha muito batido. Mas no fim da história, o Bud Baker volta pra casa e alguém toca a campainha. Quando vai ver, é a mulher e os filhos dele.
Muito, muito bem encerrado, né, essa saga do Homem Animal. Apesar dessa participação do Grant Morrison, né, um personagem do mundo real, aliás, uma figura do mundo real.
Eu diria um personagem do mundo real.
Contracenando com um personagem do mundo fictício, mas esse finalzinho aí deixou uma lição. De toda essa saga que foi o Animal, em todo esse período que estava sendo publicado na Aracia do Rio.
É o que algumas pessoas chamam de ficção responsável. Aquela coisa de você ler a história e você se entreter com ela, mas ela também trazer algum conteúdo. Posso falar por mim, porque depois de ler o Homem Animal, eu acabei me preocupando um pouco mais com questão de como os animais são tratados e tal. Não chega a ser um eco chato, mas eu sempre chamo a atenção, assim, quando ter alguma barbaridade acontecendo, assim, alguma coisa. Então é chato pra caramba isso. Eu fiquei, comecei a ficar condoído, comecei a sentir compaixão pelos animais e tal, depois de nenhum meio animal. Isso é o que se chama de ficção responsável.
Muito bem.
Nessa mesma fase, nós temos a última história do Starman. Na capa da edição número 30 de DC 2000, nós temos a seguinte legenda: um novo uniforme e uma nova vida para o Starman. Em contrapartida, essa edição número 30 de DC 2000 é a última onde o Starman aparece.
A partir daí, nunca mais se ouviu falar.
A partir daí, ele teve uma pequena participação nas edições 105 e 106 da revista do Super-Homem. Depois dessa aparição, nunca mais se ouviu falar de Starman. O que é uma pena, porque era um personagem com uma temática nova. Era um cara que não queria os poderes.
E era um cara super poderoso, acima de tudo.
Coisa que na DC, muito normal isso na Marvel, de você ganhar os poderes e se sentir mais amaldiçoado do que bendito. Na Marvel, normal. Mas na DC, no universo DC, isso foi uma novidade. Que até então, o cara ter um superpoder na DC era ser um deus. E o Starman, ele se torna basicamente um deus, porque ele... o corpo dele se torna uma bateria solar. Mais ainda do que muitos falam que o corpo do Superman é uma bateria solar viva. Mas o corpo do Superman apenas armazena. Já o Starman era um gerador e uma bateria.
O cara era foda. Era muito super poderoso.
Ele era uma estrela viva. Mas ele, em muitas das histórias dele, ele põe em dúvida isso. Em algumas vezes ele desiste de usar esses poderes, tendo que voltar depois. Por algum motivo que tinha que trazer ele de volta, mas por ele mesmo, ele nunca quis esses poderes. E é uma pena que esse personagem tenha, a editora Abril não tenha. Eu não sei se foi porque parou de ser publicado nos Estados Unidos.
Ou na verdade, apesar dele nunca querer esses superpoderes, depois da participação dela em Invasão, ele tem uma boa história com a Poderosa, né? Ele até fica impressionado quando a Poderosa o trata pelo nome, quando reconhece ele. O Superman também reconhece ele. E isso vai trazendo uma espécie de uma satisfação pelo que ele fez durante o evento, e faz com que ele sinta vontade de agir utilizando-se dos poderes deles para o bem da humanidade. Foi o que aconteceu na Invasão e o que ele se propõe a continuar fazendo após.
Mas já depois de Invasão, né, quando ele encontra o pai dele?
Também.
Já aí é um ponto em que ele bota na cabeça de parar, que ele desiste, cria uma outra identidade, larga o uniforme no meio do deserto de Nevada. É esse ponto que eu tô dizendo. Ele tinha muito do universo Marvel nele.
O cara era um complicado.
Infelizmente, eu não sei se pelo fato da DC ter parado de publicar ele na época, ou se foi decisão da Abril de não remanejá-lo para algum mix de alguma outra editora, mas essa edição 30 e a participação em Super-Homem foram as últimas aparições de Starman.
E com o advento de mais um plano econômico colocado em prática no nosso país, a editora Abril nos presenteou com
formato
dietético das revistas lançadas na época. Fomos surpreendidos com revistas absurdamente minúsculas, contendo ínfimas 50 páginas.
Era a época do Diet DC.
Diet DC, para compensar, as primeiras edições desse novo formato trouxe um pôster, né, com o calendário do ano. Eu acredito que essa edição deve ter saído em janeiro ou fevereiro, que ela trazia, cada edição trouxe um pôster com o calendário do ano 93.
Abril 93.
Um calendário da Legião, um calendário dos Nove Titãs, um calendário da Liga da Justiça, na época, a Liga da Justiça Internacional. Nessa fase...
Vamos ver que, olha só, perceba, começou com 80 páginas, engordou para 160,
voltou para 80
e agora tem 50, ou seja, engordou, ficou e agora está raquítico, estava já no fim da vida.
Tisgo.
Praticamente tisgo.
Tisgo.
No caso dele, bulimia, né? Possivelmente.
É que forçado. Bulimia é uma coisa mais espontânea. Essa fase aqui a gente vê a primeira edição como uma edição voltada para o contexto original da DC 2000. Temos as histórias enfocadas na Legião. Então ele volta para aquela coisa da ficção científica apresentada dentro dessa revista. Nada de mais especial ou extraordinário que aconteça, né, nas suas primeiras histórias. Apenas que nos frustrou com esse novo formato. que durou até o número 59, seu último número editado.
Nessa fase, além da Legião e do Gavião Negro, tivemos as novidades do Arqueiro Verde por uma edição. Tivemos também Flash por uma edição. E Batman por uma edição e meia. Ele fez o encerramento da edição número 41 e fez o encerramento de vez da edição 59, que é só uma história dele.
A saudosa edição 59.
A última.
Essa fase realmente não acrescentou muito. A revista aqui surgiu com o propósito de ser a revista voltada para novas inserções, inclusive com um universo voltado para espionagem e para ficção. Conceituada lá no início com o Checkmate e com a Legião Super-Heróis ou a Legião, foi decaindo, né, a partir desse número 41, eu acho, né, que é a primeira edição que foi lançada nesse formatinho, me confirma?
Foi a 40.
40. A partir daí, a revista foi perdendo em qualidade, foi perdendo em quantidade, praticamente tornou-se a revista do título único, do personagem que mais saía, que era a equipe Legião. Esporadicamente, tivemos
Arqueiro Verde. A participação do Batman na outra edição.
Flash.
O encerramento das histórias do Gavião Negro.
O Flash fazendo novamente uma nova disputa com o Superman, né, na disputa de quem era o homem mais rápido do mundo. A gente não precisa comentar isso novamente, porque ficou claro nas edições de Superman que o homem mais rápido do mundo realmente é o Flash. Continua ainda a participação de Gavião Negro nessa fase.
Encerramento.
Encerramento dessa fase, né? Que é aquele Gavião Negro policial Tanagariano.
Uhum.
Né? E o surgimento de uma novidade na linha DC, inclusive sendo tratado como novos Guardiões Intergalácticos, dos Dark Stars. Alguém teria algo acrescentado?
Inclusive a Dona Troy chegou a ser Dark Star. Dona
chegou
Troy
a fazer
parte do Lost Titans
e
tal.
E o Lanterna Verde e John Stewart. John Stewart, né? Antes de ficar acometido de uma paralisia. E, inclusive aconteceu, acho que nos eventos do Dark Star.
É, ele sofreu um acidente que deixou ele preso na cadeira de roda durante o período em que ele fazia parte do Dark Star. Esse final de DC 2000, ele mostra muito como é que era a política da Editora Abril, porque mesmo quando não tinha mais o que fazer com a revista, eles ainda ficavam
aceitando
o cavalo morto. Não tinha mais o que publicar, que a DC 2000 tinha surgido trazendo o melhor da produção da DC na época, e mesmo que reunisse o que a DC tinha de bom nesse momento, que é a gente tem as coisas saindo, não ia salvar a revista. Então, no número 59, as vésperas de completar 5 anos de publicação, ela encerrou-se para dar lugar a Superboy
e Liga da Justiça e Batman, né? Foram as novidades que foram implementadas após o cancelamento da revista DC 2000.
Que o fim da DC 2000 foi exatamente na época em que estava saindo aqui no Brasil o retorno do Super-Homem.
Uhum.
A Super Powers 32 estava saindo na época também, com a origem do Bane, o homem que aleijou o Batman. A Super Powers já foi para dar introdução à Queda do Morcego. Que saía em Liga da Justiça e Batman.
De qualquer forma, a revista Uma Década à Frente encerrou no número 59. Pra mim, que colecionei ela desde o primeiro número com bastante entusiasmo, me deixou frustrado nessa última fase. Em compensação, deixou saudades, porque o propósito original da revista foi cumprido até um determinado número. E após, sei lá, a política da Editora Abril de não fazer novos investimentos, né, fez com que a revista fosse definhando.
Na verdade, não tinha mais o que publicar. O menino tinha acabado. O Gavião Negro, depois de Zero Hora, foi reiniciado de novo. A Legião tinha acabado. Os Dark Stars não agradaram.
O Checkmate também tinha deixado de ser... Era citado em edições esporádicas de outros heróis.
A maior prova disso é que o final da revista foi feito com Batman.
Um Batman, um personagem que não tem nada a ver com o universo DC 2000. Uma história do Batman com a Caçadora.
Política da Editora Abril.
De qualquer forma, a revista DC 2000, Uma Década à Frente. Uma revista que deixou saudade.
Deixou mesmo.
Ótima leitura. Uma das melhores fases da Mulher Maravilha foi publicada nela. Tanto tratando...
Não começa com Mulher Maravilha de novo, por favor.
Mas foi.
Eu vou
foi.
Chegar... Olha que eu vou chegar no Homem Animal de novo, hein?
É melhor parar. Tá, aí, esse foi o segundo Mixcast. Tratamos do tema DC 2000, a revista Uma Década à Frente. Uma das melhores edições promovidas pela Editora Abril nos anos 90 e que nos trouxe belíssimas histórias. Uma das revistas mais que mais lançou personagens novos no contexto do universo DC durante esse período e que teve seu fim melancólico no número 59, nos trazendo uma boa história do Batman com a Caçadora, mas por fim foi só isso. Meu amigo baterista, suas considerações finais?
eu preciso comprar as edições de DC 2000 que tem homem e animal. Estou aceitando doações.
Meu amigo JB.
Eram ótimas histórias, foi uma ótima fase. E relê-las há pouco tempo me trouxe ótimas recordações.
Faço minhas vossas palavras. Estas foram as nossas considerações acerca da revista DC 2000. Mais uma vez lembramos que aos internautas que porventura tenham alguma crítica, alguma sugestão ou algum comentário sobre o Mixcast,
temos... ou ainda alguma doação de 2000 para o baterista.
Lá vai. Nosso e-mail é o mixhq@bol.com.br. mixhq@bol.com.br. Nos vemos no próximo Mixcast. Um grande abraço. Encerramos a rede de rádio e televisão. See you.